Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a devocional número 3 da série Transformar 2023 e hoje leremos Romanos, capítulo 4, do verso 20 ao verso 25. Eu faço a leitura na NVT. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. O capítulo 4 da carta aos Romanos é muito especial dentro desse texto porque ele nos traz à memória que o plano de Deus, ao revelar o Evangelho em Jesus Cristo e nos trazer a justificação pela fé, é o cumprimento de uma promessa. Faz parte de uma história maior do que aquela que nós vemos os evangelhos contar para a gente. É isso mesmo. Jesus vir ao mundo e tudo aquilo que ele viveu, ensinou e fez é parte de uma história maior e muito maior do que aqueles 30 e poucos anos que Jesus viveu neste mundo. Jesus vem a nós para cumprir este plano específico de Deus que começou lá com a chamada de Abraão. Este texto, todo o capítulo 4, na verdade, mostra a descendência de Abraão, aqueles que foram alcançados por aquilo que Deus estava fazendo na história por intermédio da promessa feita a Abraão. E este chamado de Abraão, na verdade, meio que estabelece um princípio. Deus passa a chamar um povo para viver uma outra história. O capítulo 4, então, de Romanos, conecta toda a história dos evangelhos, todas as cartas de Paulo, todo o Novo Testamento, enfim, a aquela história de Abraão, narrada em Gênesis capítulo 12. Eu quero me lembrar com você apenas de um ponto e focar nesse ponto na nossa reflexão, que a chamada de Abraão começa com uma ordem de Deus, um imperativo de Deus, para que Abraão fizesse o que exatamente? Você se lembra bem? Deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela e peregrinasse para uma terra a qual o Senhor lhe mostraria. Deus estaria com Abraão, Deus o protegeria, faria o seu nome conhecido e famoso, e tudo isso vinculado a um ato de obediência. Abraão teria que decidir aceitar esse chamado do Senhor e colocar o pé na estrada, de fato deixar sua terra, deixar a sua cultura, deixar os deuses da sua casa, deixar todas as coisas que até então tinham sido a sua história de vida e passar a viver uma outra história que começa e que se estabelece como uma história de peregrinação em uma terra estranha, rumando a uma terra prometida. E o que Deus está pensando em fazer ao chamar Abraão dessa forma? Abençoar todas as famílias da terra. O propósito de Deus é que todas as nações, línguas, povos, tribos sejam alcançadas por meio daquilo que ele haveria de fazer por meio da descendência de Abraão, que naquele momento não tem filhos, já tem uma idade avançada, uma esposa de idade igualmente avançada e, mais grave, ela era estéril. Toda a história de Abraão, então, vai se complicando, se agravando com a grande pergunta: mas como é que Deus vai dar para Abraão uma descendência se ele não tem filhos? E aí a gente vai, não precisa nem recapitular tanto assim, basta nós trazermos a memória ou fazermos a leitura de Gênesis 12, 13, 14, 15, enfim, e ali a gente vai descobrindo todos os nós da história de Abraão e como que Deus vai dando a resposta, como Deus vai dando a solução para que Abraão tivesse o descendente e assim Deus passasse a próxima etapa do seu plano, cumprir a sua promessa, dando para Abraão uma família e uma genealogia. Então, nós temos aqui, voltando para Romanos 4, no versículo 20, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, pensa que nós somos descendentes de Abraão, não por sangue, não por linhagem, não por DNA. somos descendentes de Abraão por meio da fé. Somos os seus filhos e filhas porque cremos no mesmo Deus que, um dia, milênios atrás, chamou este homem do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para peregrinar rumo à terra prometida. Isso nos une a Abraão, isso nos liga a Abraão. Somos filhos de Abraão na fé. Essa é a razão pela qual este homem é o pai da fé. Entenda bem que não é pelas suas qualidades morais, entenda que não é pelas suas virtudes, pelas suas técnicas, por qualquer outra coisa, a não ser a graça de Deus que se revelou para Abraão e o chamou para essa tarefa. Esta fé que se fortalece, essa consideração de Deus de que Abraão é justo, tem a ver com a sua obediência ao Senhor. A sua fidelidade ao manter-se firme a este chamado e a esta promessa que Deus deu para ele, para que fizesse grandes coisas por meio da sua descendência. O próprio Abraão não colheu os frutos daquilo que ele experimentou, não colheu os frutos da sua obediência em vida, porque essa promessa só se cumpriria plenamente quando Jesus Cristo veio ao mundo muito e muito tempo depois. Nós estamos falando, então, de algo que, como eu disse, se estabelece como um padrão no agir de Deus. Somos chamados a viver uma outra história. Quando o Evangelho nos alcança e crermos em Jesus Cristo, quando de fato entendemos o Evangelho e dizemos sim para aquele que é o nosso Senhor, Salvador e Mestre, Jesus, o Filho de Deus, então a nossa vida começa. Começa com uma nova história, onde nós estamos a cada dia deixando para trás a nossa terra, a nossa cultura, a nossa parentela para viver algo novo, para aprender a andar com um novo Deus. Não mais com os ídolos, não mais com a nossa própria carne e os desejos do nosso coração, mas estamos aprendendo a peregrinar pela fé naquele que nos chamou por sua graça. Por isso mesmo é que entender o Evangelho significa viver uma nova história. É abandonar a antiga história. Não é transitar uma antiga história. Tampouco continuar vivendo do jeito que vivia e fazer do Evangelho sua casa de férias, que a cada domingo você vai lá na igreja, tem um contato com o Evangelho, as coisas de Deus, os louvores, as orações, a palavra, a comunhão, e depois volta para sua residência fixa, que é a sua antiga história, seus antigos valores, seu antigo modo de pensar, seu antigo modo de desejar, e assim por diante. O Evangelho é esta chamada radical. Se tem algo de radical no Evangelho, é que ele exige a nossa vida em sua totalidade, a ponto de, no texto de ontem, como vimos, Paulo descrever o Evangelho e a salvação por graça como nova criação. E aqui, conectando toda essa história com a história de Abraão, estamos enxergando algo que é igualmente significativo. Ele nos chama para viver uma nova história. Não é à toa que na primeira carta de Pedro, ele chama os seus leitores, os irmãos de fé, de peregrinos e forasteiros em um mundo estranho, em uma terra estranha. Não fomos fisicamente tirados deste mundo, mas já não vivemos mais pelo curso desse mundo. Já não vivemos mais pelos valores deste mundo. Já não vivemos mais pelas esperanças deste mundo. Vivemos uma nova história e esta é a história de Deus. Não tem nada mais importante para a jornada de um discípulo do que pensar sobre isso, do que conhecer mais sobre esse assunto e então viver de fato uma vida segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.